Boa tarde para quem está entrando. Eu tenho feito essas lives todo dia, meio-dia 15, e aí a minha ideia é uma vez por semana colocar um assunto que não é relacionado à atividade física. E aí hoje eu resolvi convidar para falar de uma coisa que não é atividade física, mas que pode ser também, se quiser falar de atividade física, para um bate-papo. Com uma pessoa que eu adoro conversar. Então, o que eu pensei? A gente estava até conversando ontem, a Juliana falou: ah, mas e aí, o conteúdo e tal? Eu falei: meu filho, você é o conteúdo? Você já é o conteúdo que eu quero para essa live. Pessoal, então, como eu estava falando, a Ju é uma pessoa que, bom, eu já conheço ela há bastante tempo. Ela é amiga da Elaine, minha esposa. Elas se conheceram antes de eu conhecê-las. E eu quis chamar a Ju aqui porque a Ju já morou fora outras vezes. Foi morando fora que ela conheceu a Elaine, por um acaso. E tá morando fora agora, neste momento. E aí eu pensei que seria legal chamar alguém que tá fora do Brasil, que tá vivendo a pandemia numa outra realidade, num outro lugar, e que podia bater um papo com a gente não só sobre a pandemia, porque a gente pode falar de muitas outras coisas, mas como que é essa experiência de morar fora e como que tá sendo passar por isso morando fora. Então, Ju, antes de tudo, fala um pouco sobre você, linda.
Meu Deus, né? É muita entrevista do BBB, a louca. Então, eu queria agradecer, que lindo, todas as pessoinhas online. Oi, pessoal. Se eu estiver falando muito rápido, também me avisem, porque eu vou me empolgando e eu falo rápido. Então, breve resumo. Eu sou de Recife, originalmente. Na realidade, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Esse é o segredo. Mas eu sou de Recife. E em 2013, eu fui para São Paulo, que foi quando começou a movimentação Marriott e Déia e todo mundo. Quer dizer, Déia foi antes, vai. Mas foi o que me trouxe até Portugal. Mas voltando antes, eu morei fora pela primeira vez em 2006. Foi nos Estados Unidos, num programa de trabalho daqueles da faculdade, que você tem que ser estudante para ir fazer o programa. E eu conheci a Elaine lá, e foi também quando começou a minha vida na hotelaria. Então, eu fiz as temporadas fora nos Estados Unidos de 2006, 2007 e 2008. Então,
Quantos anos você
2009,
tinha, Ju, nessa
eu tinha 18.
época? Nossa,
18.
minha gente, que jovem!
Por que tu não pergunta a idade, não, amiga? Porque eu não posso nem mentir mais agora.
Eu vou pular essa parte,
Entendeu?
acabou.
Vai. E aí, 2009, eu voltei para Recife. Sabia que eu queria morar fora de Recife, porque eu entendia que a hotelaria lá não era nem perto do que eu tinha conhecido. E um monte de coisa deu errado que me levou para vocês duas de me dizerem assim, tipo, Júlia, tu não quer botar o currículo aqui no Renaissance, não? E eu, mas espera aí, minha gente. Tipo, eu tinha a casa do meu irmão para morar, obrigada, Guilherme, né? E aí, pronto, deu tudo certo. Long story short, né? Resumindo, eu, 2013, comecei na Marriott no Brasil, e em 2018, eu vim para a Marriott aqui em Portugal.
Ju, eu acho. Bom, então você morou em Veio, e foram 3 temporadas, né, em Veio?
Foram 3 temporadas. Eu fiz uma curta temporada em Buenos Aires para fazer um curso de espanhol, que foi um
Ah, é, ainda
caos
teve essa.
também, tipo, perrengue. Aí eu morei em São Paulo 5 anos e tô aqui há 2 anos, há 2 anos e 2 meses, exatamente.
E o que você está achando de morar em Portugal? Porque eu pergunto isso até porque eu como. Pessoa que gosta de viajar e tudo mais, vira e mexe, vem na cabeça, eu imagino que isso venha na cabeça de muita gente aqui no Brasil, tipo, nossa, eu ia amar morar em Portugal. Como que tá sendo a sua experiência de morar em Portugal, tirando agora este momento, tá? Que depois a gente fala dele, mas como que tá sendo? Você tinha alguma ideia antes que depois chegou aí e mudou completamente? Ou o que que você achava que era e aí chegou aí, era isso mesmo? Conta um pouco.
Pronto. Eu não sei se alguém conhece, normalmente as pessoas não conhecem o sul de Portugal, que é o destino de férias, né? Que é o Algarve. As pessoas confundem muito Portugal com a Espanha, né? Principalmente os estrangeiros. E aí, quando eu vim, eu tinha uma ideia de Portugal muito Lisboa e o Porto, né? Uma coisa muito cultura e muitas pessoas e muita história. E aí, aqui no sul, é um pouquinho diferente, né? É a parte, digamos assim, junto com Alentejo, que é tudo para baixo de Lisboa, são os lugares menos habitados, então, assim, é muito rolinho de feno rolando nas estradas, exato, mais ovelhas do que seres humanos. E é muito atrasado também na parte da educação, dos investimentos, de saúde. Então, no primeiro momento, eu saí de São Paulo, do tipo, megalópole, para cair aqui numa cidade que, durante o inverno, é praticamente tudo fechado, você tem que resolver a sua vida até 8 horas da noite. E no verão, é um caos, assim, um caos, parece ataque zumbi. E aí, exato, é isso. Mas, hoje em dia, 2 anos e 2 meses depois, eu não tenho vontade de morar em nenhum outro lugar. Eu conheci Lisboa, eu conheci o Porto, eu gosto muito, mas aqui é o lugar que é mais parecido com a ideia de que a vida com o salário que você ganha é mais justo. Então, eu hoje em dia trabalho em hotel, o turismo nunca em nenhum lugar do mundo paga bem. Então, as pessoas podem dizer do tipo, ai, linda, mas você ganha em euro. Aí eu, ai, linda, mas as minhas contas são em euro.
Né? Maravilhoso.
Então, o turismo não paga bem em lugar nenhum. A proporção é muito parecida com a minha vida do Brasil numa cidade grande como São Paulo. E aqui eu consigo morar bem. Tu conheceu minha casa. Eu moro a uma quadra da praia.
Nossa.
Eu moro sozinha. Tipo,
um apartamento grande. Assim,
grande, sim.
E com uma vista maravilhosa.
Mas quando eu cheguei foi um pouco difícil, porque também hoje em dia eu reflito muito que eles têm essa coisa da invasão dos brasileiros mesmo, né? E a gente sabe como a gente é.
E é real, Ju, a invasão dos brasileiros? Tem muito brasileiro aí também?
É real, e a gente sabe como o brasileiro respira. Eu tô andando na rua, passa, aquele ali é brasileiro. Aquele ali é brasileiro. E assim, a gente tem uns hábitos que pra gente são normais, mas eu aprendi muito depois que eu vim. Eu era muito resistente, sempre fui muito resistente com vocabulário, com sotaque, sempre teve aquela coisa muito do nordestino, não vou perder. Mas assim, gente, eu tô aqui, eles estão me dando emprego, eles estão me dando saúde pública, ensino se eu quiser, eu tenho que, no mínimo, respeitar, do tipo, né? E aí, hoje em dia, eu não falo mais celular, eu falo telemóvel.
Você fala telemóvel?
Não... Mas a minha cabeça, ela funciona de maneiras incríveis. Porque quando eu vou falar com alguém do Brasil, eu não largo um telemóvel sem querer. Tipo, eu falo autocarro. Então, assim, eu acho que eu vou me adaptando. Era o mínimo de respeito que eu tinha, é me adaptar. Se eu vim pra um lugar em que o nosso jeito barulhento de ser brasileiro incomoda, e aquela coisa muito casual, eles falam um português muito rebuscado, eles, você chamar de tu é falta de respeito, você é meio do caminho pra, né, ser respeitoso, mas você tem que ter alguma intimidade quando você chama de você. Senhor é o que deveria chamar, porque aqui quem não me conhece me chama de senhora, e eu, assim, gente, senhora, dona. Então, eu acho que o que falta aqui, a minha impressão que tem 2 anos depois, é que realmente é uma invasão dos brasileiros.
Sim.
E que poucas pessoas estão a fim de se adaptar e de ceder um pouquinho. Parece um pouco anos 80? Parece ainda. Tem uma mente retrógrada? Tem. Mas eles têm muitas coisas positivas. Se você pesquisa, eu sou muito afim da, tipo, da política e do feminismo, quem me conhece sabe. O aborto é legalizado aqui, eles já nem sabem desde quando. O presidente deles é um cara super pra frente. E se você quer trazer pro tema do coronavírus, as ações que eles tomaram, tomando de exemplo a Espanha e a Itália, foi tipo do caralho.
Eu ia te perguntar isso, Ju. A gente que tá acompanhando daqui viu que Portugal foi um dos países que melhor lidou com a crise do coronavírus, assim. Claro que teve alguns que foram ainda melhores, né? Nova Zelândia e tal, mas que logo cedo já começou a tomar ações para conter esse caos todo. Como que foi? Como que foi aí para você, morando aí? Como que vocês sentiram tudo isso?
Peraí, que só quero caravana Algarve 2021, por favor, venham, sabe, gente, vocês não sabem como é importante, a gente cabe todo mundo aqui em casa, tem 2 gatas, tem rede, vai tudo ficar bem, entendeu?
Dá um segundo que eu vou fechar a janela aqui, peraí, que aí vai ficar menos barulho, peraí.
Tá. Deixa eu responder então aqui. Oi, turma, que fofinho, quanta gente.
Eu tô achando que você é muito fofo, hein, Ju, porque tá dando ibope essa live.
o povo pensou que ia ter polêmica, do tipo, ia ter assim, sei lá, o quê, stand-up comedy, alguma coisa assim.
Eu acho que você podia dar uma polêmica pra gente logo mais, só pra deixar seu público feliz, Ju. Mas tudo bem. Vamos voltar pro coronavírus. Olha, e aí depois a gente.
Voltar,
eu acho que a gente podia fazer assim, pessoal. No final dessa live teremos polêmica, porque daí segura a audiência, entendeu?
No final, gente, tem uma fofoca exclusiva antes de fechar a live, entendeu? Se preparem,
isso. Pronto.
É assim, quando tudo começou. Eu me impressionei. E aí eu vou dizer, se tem algum dos meus amigos portugueses aqui, por favor, não levem a mal, é só a minha completa sinceridade. Por ser uma geração muito idosa, a Europa toda tem muita gente idosa, eu achei que eles iam ser muito, tipo, cabeça dura, sabe? Com aquela coisa de tem que ir pra casa, não pode sair, não pode ir comprar o pão, o jornal e tomar o cafezinho. Mas quando veio a notícia de que, olha, tá ficando ruim, tem um foco no Porto. Não sei se todo mundo já viu, mas aqui em Portugal, o grande foco, que já passou acho que de 10 mil contaminados, foi no Norte. E o Sul, como eu mencionei, é o destino de férias, é o destino de praia. Muita gente tem casa aqui. Então, o presidente agiu logo em dizer, para, ninguém viaja. Ele fechou as estradas, as fronteiras e as estradas, para não começar aquela movimentação que teve na Itália, que foi o grande... A grande merda, né? Que é as pessoas não levarem a sério ou ficar em casa. Alô, Brasil.
Não.
E começarem a viajar. Por quê? Fechou as universidades e as escolas. As crianças estão de férias. O pessoal das universidades volta para casa.
Vão pro sul.
E aí começou... Vai pra praia. Tipo, praias lotadas. E aí eles foram muito rápidos nisso. Por quê? A Itália deu muito ruim. A Espanha estava dando muito ruim e Portugal só tem fronteira com a Espanha de norte a sul. Então, do tipo, se eu não tomar uma atitude agora, não vai ter, né? Então, eu acho que foi dia 18 de março que o nosso presidente falou pela primeira... Olha eu falando, nosso presidente.
Palma
de Como doentas. É que faz? Desculpa, Brasil, eu sou brasileira ainda. Então, ele falou e ele instituiu o estado de emergência... Mas as coisas foram uma movimentação muito rápida, assim. No dia seguinte, era do tipo, mercado com controle, não pode entrar família. E aí você... Acho que foi um momento mais de medo, assim. Olha, Antônio, Bolsominho. Para, Antônio. Não tem Bolsominho aqui, não. E aí, foi uma conscientização que me surpreendeu. E rolou uma movimentação de empatia no meio do medo, sabe? E eu tenho que dizer que eu sou completamente privilegiada por diversos motivos, por ter o meu apartamento, por ter o meu emprego garantido, porque eu entrei em layoff, eu não fui desligada.
Ô, Ju, você, desculpa, eu acho que você ia até falar disso. O que é o layoff? Porque eu só fiquei sabendo o que era quando a gente conversou há um tempo atrás e você me explicou o que é um layoff.
Alguns lugares chamam de furlough, eu não sei como é que chama isso. Layoff é quando você mantém o seu vínculo com a empresa, o seu contrato é garantido, mas o governo assume parte da despesa para você ir para casa em segurança, porque é uma medida que foi sancionada, né, a palavra certa. E aí, então, o governo arca com parte do seu salário e a empresa patronal com outra.
Ah,
então, eu venho para casa ganhando 2/3 do meu salário e garantindo que eu tenho um emprego para voltar. E a segurança dos meses que eu fiquei em casa, eu volto e tenho essa garantia que eu não posso ser demitida nesses meses, né? Tenho um respiro.
Maravilhoso.
E o outro privilégio é que aqui no sul, é óbvio, a gente tem menos gente na cidade, a gente não tem uma cidade grande. Eu não sei se dá para passar o sentido para vocês, mas assim, deve parecer com qualquer cidade do interior do Brasil. Mas não tem, assim, nenhum lugar que é do tipo caos, sabe? 25 de março, centro da cidade em Recife, não tem isso. Então, foi o melhor controlar aqui. E as pessoas respeitaram bastante, assim, acho que tiveram medo, porque o sistema de saúde aqui embaixo é ruim, é o pior de Portugal. A maioria das coisas acontece, tipo, você tem que fazer uma coisa de vista, ou uma criança tem que ter um procedimento mais grave, tem que ir para Lisboa.
Quanto então, tempo que vocês estão em Lisboa?
A gente está 2 horas e meia, 2 horas e meia.
Então é fácil, caso você precise ir para Lisboa, é tranquilo.
É,
e como tá sendo seu dia a dia aí, Ju, convivendo com a quarentena? Tipo, já estão começando a falar em relaxar a quarentena aí? Não ainda?
Já. Aqui, desde o dia 4, né, que foi segunda-feira, a gente baixou o estado de emergência e tá agora só calamidade pública.
Só? Tá só calamidade pública.
Só. Vou tomar um sol na praia, tá em calamidade pública. Mas, exato. Pouca área de saúde no Sul. É bem, bem ruim mesmo, assim. Todo mundo tem acesso à saúde e foi uma das coisas que eles fizeram muito legais, só fazendo parênteses antes de eu falar de como eu tô. Eles regularizaram todo mundo que estava em processo de legalização para poder todo mundo ter direito ao sistema de saúde.
Ai, Ju, então, eu tô achando que eu vou mudar para Portugal agora, porque realmente...
Arrepiada! Eu que sou, tipo, sociedade, direito da pessoa, ser humano. Quando falaram isso, os imigrantes tudo podem ir pro hospital agora. Entendeu?
Eles legalizaram como? Virou, você não é que você tirou a cidadania, você tem alguma autorização, é isso?
É, se você aparece com o seu... Porque assim, quando a gente tá em processo, só me perguntaram aí da cidadania, eu não tenho cidadania, eu sou residente temporária para trabalho. É, o brasileiro tira... Se você trabalha é um ano, depois você renova por 2 anos, depois você renova por mais 2 anos, quando fecha 5, você pode pedir a residência permanente. A cidadania vai um pouquinho mais para frente, isso eu não pesquisei. Mas quando você faz o agendamento, você recebe um comprovante, porque você está ilegal, em teoria, o seu visto está em transição. Então, você recebe um comprovante que você apresenta que você já tem a sua data para ir mostrar sua documentação e regularizar. Então, eu entendi, pelo que eu li, que são essas pessoas que foram regularizadas, pelo menos dado um negócio de paz, assim, se vai para o hospital, tem atendimento público.
Entendi. Igualzinho aqui, tudo igual, Ju. Eu tô vendo tanta semelhança entre Brasil e Portugal que, assim, realmente não sei porque você tá tão longe, porque aqui tá tudo igual.
Mas é assim, tem muita coisa que você aprende. Eu acho que uma mensagem que eu sempre falo quando as pessoas dizem assim, ah, Júlia, mas tu foi com trabalho, é bem tranquilo, tu foi com trabalho, eu faço, gente, mas não é tão tranquilo, né? Você vai sozinha, você vai para um lugar que tem uma burocracia muito parecida com o Brasil, né? Herança.
Sim.
E você tem um monte de registro que você nem sabe que você tem que fazer, porque graças a Deus existe pai e mãe ou existe um colega que te ajuda no Brasil, né? Oi, mãe, obrigada. Sou mimada mesmo, tá? Assim, registrado aqui em live. E aí, você tem que tirar um número do utente. Você descobre que você, como cidadão, é chamado como utente. É um número para você ter acesso ao médico da família. Aqui não existe marcar um agendamento com um pneumologista, um alergologista. Você tem um médico central e esse médico, se não conseguir resolver, ele te encaminha para um especialista. Mas, assim, são várias coisas que você vai aprendendo e é muita porrada na cara, é muita repartição.
E sozinha, né?
É muito... Sozinha, exato. Mas qual foi a pergunta mesmo que eu já me perdi? A vida do corona, né?
Você falou que vocês saíram do estado de emergência para calamidade pública. O que isso significa na prática?
Significa... começou o pessoal poder pintar cabelo, fazer unha, barbearia, né? Algumas lojas de assistência do tipo de telefonia, as finanças, porque como no Brasil, a gente agora também está na parte do imposto de renda. Então, tem muita coisa para resolver isso agora no começo do ano, né? Uma porrada ter acontecido isso, essa época. E aí, agora foi isso. As praias continuam fechadas ainda, mas assim, tem muita gente que não respeita, né? Uma movimentação que você vê na rua é de... Parece que tava todo mundo encarcerado e agora do tipo, posso tudo. E esse é um medo que dá, né?
Sim.
Apesar das pessoas serem muito conscientes, o ser humano é treinado para ser um pouco egoísta. Então, se você pensa, ah, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô aqui bem tranquila. Mas rola, né? Rola um medo. E aí, vamos lá, dia 18 voltam os restaurantes, volta as lojas de rua.
Academias.
O que mais? Academia não tem data. Academia é uma coisa, acho que bem perigosa, né? Pra voltar.
Total.
E aí o pessoal tá tipo assim, se não tem data, se não menciona, é que já pode. Aí eu, vocês são tudo louco, meu. Só pode. Ou eu entrando banhada na lixívia. Lixívia é água sanitária, né? Banhada na água sanitária.
Aqui, ó.
Aí, no dia 31 e dia 1 é quando volta cinema, museu, shopping. Aí começa a aparecer um pouco mais do tipo, com a vida normal, mas mesmo assim, restaurante, ocupação 50%, as lojas de rua tem que ter porta aberta, os mercados, você tem que entrar com máscara e álcool em gel. Mas assim, eu, do que eu posso dizer da parte positiva, foi uma surpresa a adesão mesmo. Era de ver, no começo da quarentena, uma das minhas gatas estava sumida. Então, eu precisava fazer um monte de caminhada para buscar ela, né? E eu não via ninguém na rua. Do tipo, ninguém mesmo, assim. Ninguém. Eles respeitaram super.
Aí foi decretado lockdown ou não?
O lockdown da gente foi diferente do de Lisboa e das cidades grandes, porque faz sentido quando eles dizem que se uma pessoa de cada casa sair para fazer uma corrida, numa cidade como São Paulo, parece que a cidade está cheia. Aqui nunca foi proibido fazer a caminhada. Então, outro privilégio, né? Que eu tenho total noção.
E sua mãe está perguntando sobre o hotel. E como que está sendo a realidade do hotel?
O hotel tomou uma decisão bem difícil. A gente saiu oficialmente em layoff no dia 1º de abril. E eles pretendem voltar só dia 1/7. Eles já fizeram a previsão para o pior cenário possível. Até porque, para abrir, não sei se as pessoas... Eu trabalho na propriedade, que são 6 propriedades dentro de um complexo. É um resort de luxo. Então, para abrir esse resort, não tem como abrir meia boca, né? Não tem como abrir mais ou menos.
Sim.
Então, tem um custo e tem um número mínimo de funcionários que tem que estar lá dentro. Então, eles estão segurando até para a gente se planejar. Porque, por exemplo, quem conhece recepção de hotel, aqui eles estão planejando ter aquele acrílico para o atendimento.
Sim.
A gente tem que pensar, como é que eu vou pegar o documento da pessoa? Do tipo, como é que vai ser essa interação? Tudo de hotel... É querendo aproximar você do cliente e esse momento é querendo afastar a gente das pessoas. Então, Tonhão, layoff é quando a gente vai para casa garantindo o trabalho e o Estado paga uma parte do seu salário e o seu trabalho paga outra parte. E aí você tem seguro-saúde garantido e você continua empregado. É muito bom, muito bom.
E a Gabi falou, é verdade, né? Tem que ter hóspede, né?
Exato, o nosso perfil de cliente, a gente já está meio que ciente. Uma das ações que a minha equipe fez, a gente em teoria não pode trabalhar, não pode ter nada de trabalho acontecendo, porque, né, a gente está sendo pago para estar em casa mesmo, resguardado. Mas a gente combinou um encontro semanal toda sexta-feira. E aí a gente tem se falado e pensado... O que, que a gente acha que vai vir por aí? Por aprendizado, por conhecimento, por ler. A gente acha que vai ser uma movimentação do turismo local em todos os países. Então, eu acho que vão ser os brasileiros de estados próximos ao que você está, né? Porque vai ser muita viagem de carro, que as pessoas se sentem mais seguras.
Sim.
Os aeroportos... Eu não me sinto segura para ir para o aeroporto.
Eu também. Bom, aqui no Brasil, nesse momento, eu não me sinto segura para ir na padaria, né?
Pois é. Então, a gente acha que vai ser muito um turismo local. E o nosso resort, posicionado no mercado, perde um pouco de relevância. Porque o que é o luxo agora, né? É realmente eu gastar, sei lá, 800 euros numa diária? É muito difícil. Vai ter que um pessoal de vendas e marketing ser muito criativo, assim, com preço e pacote. Porque, senão, eu acho que as pessoas vão ter um hotel do lado, que não vai ser tão bom. Mas... vai ser aquela coisa assim, do tipo, eu quero viajar alguma coisa, porque eu fiquei trancada em casa, tá sol, eu tenho praia, então eu vou me virar.
Sim, faz todo sentido. Você que tá acompanhando daí, o que tá acontecendo aqui, que tem contato com outros portugueses, como que você acha que os portugueses estão vendo a gente aqui agora, Ju? O que a gente tá passando aqui agora?
Eles ficam um pouco impressionados, assim, sabe? É uma coisa impressionada... De não acreditar, não é impressionado negativo, é não acreditar mesmo. Eu, quando converso, as pessoas me perguntam assim, nossa, uma pessoa de veio. Peraí, que eu tô lendo o nome. Sim, e aí eles ficam do tipo, não é possível, né? Não é isso, Júlia, isso é notícia falsa, isso é fake news. Não tem tanta gente na rua. Como assim passear tá acontecendo, tipo, nesse momento? Então, eles não leem tanto sobre o Brasil, pelo menos não no meu círculo de amigos, eles não leem tanto. Eles estão muito assim, eles ficaram muito assustados na hora que disseram a Europa virou o centro logo depois da China. E aí os Estados Unidos veio, roubou isso, né? Mas, graças a Deus, né? Essa pode levar.
Agora o Brasil tá roubando essa, não sei se você ouviu falar.
É, pois é, infelizmente. Mas é uma coisa meio de desacreditar na... Porque o que eles me dizem é, Júlia, mas o Brasil é um país tão grande, meu, vocês são tão avançados, tipo, a gente importa tudo de vocês. Novela, música, todos os youtubers que eles amam. A área de saúde da gente é muito admirada, do tipo, estética, a parte odontológica, os personal trainers. Eu malhava numa academia, existiu esse momento que eu malhava. Eu malhava numa academia...
Antes de você ir pra aí, existia muito esse momento, tá?
Existia.
A gente treinava muito, Julinha.
Um ano e meio eu fiz.
Viu?
Então, eu treinava numa academia que todo mundo era do Brasil, só o dono era português. Porque era uma coisa assim, eles têm uma loucura pelo nosso estilo de vida, porque a gente tá assim, em muitas coisas, mil anos-luz na frente. Ainda mais essa coisa que leva à estética, né? E saúde e tudo mais. Então, pra eles é um pouco assim... Como assim? Como é que pode um país que produz tudo isso, nesse momento... Não, parece que não tem, né? Parece que a gente... E aí eu levei esse susto. Eu tô num lugar que eu achei que as pessoas tinham a mente mais fechada e que por isso iam ser mais desafiadores pra acreditar ou pra... Iam ser mais resistentes. E não, deram um show, deram uma tapa na minha cara, assim, sabe? Foram super participativos e compreensivos. Claro que você vê velhinho na rua com a máscara aqui, 3, 4 conversando. Aí vem a polícia e diz, vai pra casa.
Aqui no Brasil, em alguns lugares, tem uma galera se vestindo de morte. Sabe, tipo, aquele filme do Pânico? E anda com uma foice. Eu vi na internet. E aí, encontra os velhinhos na rua e fala, vai pra casa, vai pra casa.
Para. Eu vi que lá em Recife fizeram aquele meme do caixão, meu. O povo na fila da lotérica pra receber o incentivo do governo. E aí passou aquele povo vestido dos negão, sabe, da África, fazendo a dança com o caixão. Eu, minha gente, não dá.
Não,
não dá.
Ô Ju, e você que já teve outra experiência de morar em São Paulo, morar em Veia, morar em Portugal, o que que você... Porque tem várias coisas, né? Você que é de Recife, São Paulo parecia o centro do mundo no Brasil, aí você foi para os Estados Unidos, melhor, você foi para os Estados Unidos que tem todo o American Dream e a vida dos sonhos, e você também tá na Europa, que é tipo continente antigo, blá blá blá. Dessas três experiências, cita alguma coisa que você achou incrível nos Estados Unidos, incrível em São Paulo, tá achando incrível em Portugal, e também alguma coisa que você também não achou, vai.
É, São Paulo. São Paulo... Vou começar com os Estados Unidos, então, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu sempre fui do tipo American Girl. Eu assistia todas as séries, o meu gosto musical é muito tipo música gringa e tudo mais. E eu fui para os Estados Unidos e comprei, assim, tudo que eu realmente via da vida americana. Eu vivi tudo, aquela coisa com 18 anos, eu ganhar um dinheiro justo servindo mesa. Quando que no Brasil? Tanto que eu voltei pro Brasil e me desiludi total, né? Eu voltei pro Brasil, ai não, eu quero ser garçonete no Brasil, tipo. E aí eu tive essa vida, assim, com 18 anos, eu era completamente independente, eu juntei o dinheiro pra voltar às temporadas seguintes, e eu viajei, aluguei carro, fiz viagem de estrada, comprei as minhas coisas, achava, não tinha nenhum preconceito de, ai, ela é... com ajudante de garçom, ela é imigrante que veio trabalhar, porque também eu estava numa condição privilegiada, sabiam que eu era estudante no meu país, que eu fazia uma faculdade, isso tem um peso em qualquer lugar do mundo, que eu estava ali para ter uma experiência. Então, do americano, eu gostei muito disso, mas lá, desde aquela época, já me assustava o sistema de saúde deles, eu já sabia que era uma coisa assim, os meus amigos ficavam doentes, caíam na montanha esquiando, e eles nunca iam para o hospital, porque eles diziam, Júlia, a gente vai perder o dinheiro de uma vida para ser atendido. E assim, não existe o sistema de saúde público nos Estados Unidos, né? É uma coisa que a pessoa vai adquirir uma dívida da vida inteira. E aí, corta para São Paulo. São Paulo foi um lugar que eu sonhava em morar, o meu irmão já morava aí. E eu tenho esse perfil do tipo... Acho que mudou um pouco agora, vai, mas eu tinha de querer ser... diretora na Marriott e trabalhar em mil lugares e abrir hotel e treinar equipe e trabalhar em governança, recepção, F&B, tipo, ser aquele tiki-tiki-tiki todo, aquele guiri-guiri todo.
Aquele guiri-guiri que você fez aqui em São Paulo, né?
Pronto, São Paulo me permitiu, Eu acho que quando eu cheguei em São Paulo eu tinha 26 anos, acho que era isso.
Vamos deixar claro que quem tá falando da idade agora é você e não eu.
Você já comentou no começo dessa conversa. E aí eu cheguei em São Paulo com 26 anos, aquela fase que você é adulto, mas você ainda tem sua mente, eu acho que um pouco, tipo, né, de quando você era adolescente. E São Paulo foi que me deu a surra da vida mesmo, assim. A minha integração em São Paulo demorou um pouco, não foi assim, já cheguei, melhor amiga de todo mundo. E eu trabalhei muito na raça em São Paulo e tive muita recompensa, então assim, eu consegui ver a coisa da recompensa. E São Paulo, quem não conhece São Paulo, por favor, compra a passagem agora. Aqui o link, sobe o link.
Agora, linda, não tá um bom momento, viu?
Compra pra 2021. Porque São Paulo você pode tudo. São Paulo você come a comida japonesa original na Liberdade, você vai no Bexiga, você conhece pessoas do mundo todo. Mas também te traz uma superficialidade, do tipo, as pessoas, ninguém conhece uma casa do outro, todo mundo se encontra no metrô, porque as distâncias são longe demais. Demora, existem a coisa do amigo do trabalho, os núcleos não se misturam. Então, essa coisa de São Paulo, assim, sempre foi um dilema muito grande para mim, porque eu só tinha os amigos do trabalho. Então, eu vivia aquela coisa do tipo, trabalho, trabalho e um pouquinho mais de trabalho.
Até quando tá na folga, tá no meio do trabalho.
É. E aí eu vim pra cá. Pra cá eu vim num momento de transição, tanto da minha vida profissional, porque eu pensei, tá, meu, eu coloquei no meu plano que eu queria morar fora pelo meu trabalho. Eu tô numa empresa que permite isso. Eu preciso fazer alguma coisa com essas possibilidades todas que eu tenho. Tipo, eu tinha tudo, assim, sabe? E aí eu pensei, eu vou com tudo. E aí eu consegui essa oportunidade. Não foi fácil, foram muitos anos eu fazendo entrevistas e não passando e tudo mais. E aí eu cheguei aqui com a expectativa do tipo, lá em cima. E também com uma coisa que São Paulo produz no ser humano, que é o rei na barriga. Quando você é um profissional que trabalhou em São Paulo, você diz, ah, o pessoal do Rio trabalha, eles são devagar, né? Ah, o pessoal do Nordeste, eles precisam tirar um cochilo depois da hora do almoço, né? O povo de São Paulo é que sabe trabalhar. Então, eu vim com esse rei na barriga e tive que me reinventar aqui. Porque a gente chegou, eu cheguei aqui, não sei se todo mundo conhece, mas eu cheguei com Fernanda e Ana, que são minha família portuguesa. Meu apoio é...
Eu vou chamar a Fê para fazer uma live também. Deixar esse convite aqui no ar.
Olha, por favor, Fernanda vai bombar. E aí, a gente chegou, tipo, aquela coisa energia, assim, né? Do tipo, Marriott. Ela capaz de chegar com um Tube Marriott de papelão, assim.
Abraçadinho.
E eles receberam... Aqui, ó. E eles receberam isso, não de uma maneira muito positiva, porque para eles também era... um momento de transição muito grande. Eles sempre trabalharam para outra empresa que foi comprada. Era tudo que estava mudando, eram 180. E aí vem essas três meninas que parecem do tipo... cheias de energia. E aí também isso foi uma porrada para mim. Não adiantava tudo que eu sabia, nem todo o meu conhecimento, nem toda a minha experiência. Eu tinha só que ser, tipo, calma. Trabalhar, porque eu também não vim, tipo, como diretora, eu vim peão igual a eles todos. E é assim que a vida começou aqui, do tipo, então a parte positiva daqui foi que eu tive uma chance do zero. Tipo, foi do zero, eu tive que aprender a trabalhar de outra maneira, porque a gente sabe trabalhar no Brasil, o americano quer que você seja um robô de produção, o Brasil é um robô de produção que samba um pouquinho, então que dá seu jeitinho, e aqui, meu, não tinha nada parecido, primeiro pelo local que eu tava, depois pelo contexto Brasil-Portugal, e depois a empresa sendo comprada e eu vindo com uma cara da outra empresa. A gente era tipo Marriott Girls. Então eu tive que sair desse personagem, que era uma coisa muito querida e uma zona de conforto muito grande pra mim. E, meu, mostrar que a gente tava aqui pra trabalhar. E era isso, tipo...
Você
do jeito
sentiu...
que foi, que eu era só...
Pode falar.
Que eu era só uma ferramenta, do tipo... Mas isso tornou o começo aqui muito solitário, assim. Se a gente pode dizer dos três, o que eu me senti mais sozinha no começo... Tipo, e as meninas têm essa opinião também, eu acho. Foi aqui. Esse foi um ponto, tipo, bem duro daqui, assim. Foi do tipo, as pessoas realmente não tinham nenhuma conexão com a gente.
É difícil, né? Bom, você sabe, pra mim essa parte foi a mais difícil de Dublin. E por mais que as pessoas eram legais, né? Elas eram receptivas. Eu não sei se aí talvez você tenha sentido diferente ou não, porque Dublin tem muito brasileiro também, mas... por um outro lado, a gente também é muito admirado lá profissionalmente, Firma pode até falar melhor de outras áreas, mas na minha área de educação física, a gente também é muito bem visto, porque nossas faculdades são... elas são diferentes do que são lá, e aí acaba que a gente tem uma formação um pouco mais completa, mas eu me sentia muito sozinha porque as conexões de vida estavam aqui, então você tem que recomeçar tudo do zero, e aí, obviamente, eu imagino que você talvez tenha sentido também um pouquinho de um preconceito de tipo, alguém está vindo aqui e está roubando a vaga de outra pessoa irlandesa que poderia estar aqui, que, né, aí nem vou entrar nessa discussão. O lance que pegava pra mim, que eu tinha alguns colegas de trabalho irlandeses que faziam piadinha do meu sotaque, isso também pegava um pouquinho, mas aos poucos eu acho que, assim, imagino que você sinta da mesma maneira, eu fui criando vínculos muito bacanas com as pessoas de lá, mas que obviamente muito diferente do que a gente tem aqui, e que foi isso que me fez voltar. Para mim, isso era tão forte que eu acabava voltando. Meu maior vínculo na Irlanda é minha irmã, que eu amo de paixão, e que, assim, que é a minha família, mas vínculos de amigos de fora, de pessoas que eu conhecia, para mim foi muito difícil mesmo, foi puxado.
Eu acho que, assim, depois de um tempo, e a gente conversa muito sobre isso até hoje, eu, Fê e Ana, do tipo... eles não recebem tão calorosos que nem a gente. Vai, a gente leva logo pra casa, a gente apresenta o círculo de amigos inteiro, mas eles são muito mais fechados, e eu sempre achei que era uma coisa do trabalho, mas depois eu acho que é uma coisa cultural deles. O trabalho só piorou aquele momento. Sim. Da interação, de me conhecer. E eu pensei, meu, eu vou tentar só dar uma segurada nesse que eu sou de gritar e falar putaria e não sei o que, entendeu? Dessa segurada, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque eu acho que é nessa coisa do afeto que o brasileiro tem que a gente conquista. Então, hoje em dia, só contextualizando, o hotel que eu vim trabalhar, ele tem pessoas que executam a mesma função há 20 anos. Então, há 20 anos, eles são recepcionistas daquele hotel. Na minha equipe, eu tinha 7 a 8 pessoas que já trabalhavam há mais de 15 anos na equipe. Então, vem eu, do Brasil, barulhenta e desastrada do jeito que eu sou, que, assim, ocupa um espaço, a coitada ali, ocupa um espaço. E chego com tudo aquilo. Também não é fácil. E aí tem aquela, tipo, eles retraíram um pouco, mas depois de um tempo você vê, meu, eles são uma família aqui. E eles vão aos poucos deixando, né? Tipo, claro, você tem mais afinidade com uns e com outros. E eu tenho que... Olha, mais gente do hotel... E aí, você vai construindo um laço que você nem imagina. Eu tive um problema durante a minha regularização no meu primeiro ano, que eu precisava de duas testemunhas para reconhecerem que eu morava no endereço que eu morava, porque eu não tinha contrato. E, assim, pessoas do além. Uma moça que trabalha com a gente até hoje, Beta, ela disse, Júlia, eu posso ser tua testemunha. E um outro senhor que trabalha comigo, Paulo, falou, eu também posso. E aí eu, assim... Do tipo, o que é que eu, né? Aí eu não obrigada, pelo amor de Deus, sabe? Porque... E aí, assim, as pessoas vão sendo... Acontece uma coisa com você, as pessoas se preocupam, elas te ligam agora na quarentena, e você constrói laços que você nem imagina. A pessoa ligar no Natal pra falar com você, e quando você vê, você já faz parte de uma coisa que você teve tanta dificuldade no começo, sabe? Então, e se eu posso falar alguma coisa pra quem vai morar fora, escuta mais do que tenta agir pra cima, sabe? Eu sempre fui aquela do tipo que, ah, não, vamos dar uma integrada aqui, vamos fazer uma piada, vamos, né, mostrar o que é ser brasileiro. Não, meu, é quem é você. E dá uma segurada, porque é uma situação desconfortável pra todo mundo.
Pra todo mundo, né? Exatamente. Não é... Não é... A gente acha, às vezes, que é só a gente, né, que tá incomodado. Mas não, é incomodo pra todo mundo. É uma coisa diferente. E que você ia falar das coisas... Eu queria dizer duas coisas. Você precisa falar coisa engraçada. E, por favor, a nossa audiência está esperando a polêmica.
Meu Deus, eu vou ter que criar uma polêmica agora.
Mas fala coisa engraçada. Fala coisa engraçada.
Coisas engraçadas. Por quê? Tem a barreira da linguagem. Ela vai existir. E ela existe de norte a sul do país aqui. No Brasil existe. E assim, a gente fala brasileiro aqui, a gente não fala português, né? E tem aquela coisa, eu tava fazendo a minha festinha de integração do hotel, o treinamento, aí teve um coffee. Nossa, gente, calma. Eu falei que eu morava numa cidade pequena e passa um caminhão aqui.
A gente não ouviu.
Ô, Fernanda, não vem soltar tema não, Fernanda, que você... Não, Fernanda.
Por favor, Fernanda. Eu vou soltar temas. Andréa tá grávida. Não, a polêmica é da Júlia.
Então, eu tava lá num coffee break, né, no intervalo do treinamento, e aí tava eu e uma brasileira e uma roda de portugueses. E a gente falando sobre a coisa da sazonalidade, como era diferente pra mim, que eu ia ter que aprender a viver com o inverno. E eu falei, gente, mas assim, no inverno, como é que vocês fazem? Vocês fazem uns bicos, alguma coisa? Aí a brasileira, Júlia, caralho, o que foi? Ela, bico aqui é boquete. Aí eu, vocês fazem uns bicos pra ganhar um dinheiro? Dá também, né? Do tipo...
Sem julgamentos, né? Não sei.
Pois é. Assim, outra coisa também que vocês não podem pedir. Lista do trabalho, grupo do WhatsApp do trabalho. Pessoal, estão precisando de algum material de escritório? Aí eu tô, pessoal, Durex. Silêncio. Uma amiga minha brasileira manda o print do Google, que é Durex. Eles comentam muito, a marca da camisinha é Durex. Aí vem outro amigo que fala, nossa, Júlia, achou que ia passar assim no meio do pedido, Durex. Aí eu, nunca tá certo.
Eu acho que a Fê falou aí da mexerica.
Como assim da mexerica?
Deixa eu ver, deixa eu ler aqui. A Fê escreveu alguma aqui, ó. Fala da mexerica de Ana. Que é isso?
Fê, tá ficando perigoso isso aqui, Fernanda. Isso é da tua live essa, porque...
E ó, eu queria dizer que assim, a minha irmã e a Lilian estão perguntando, e afinal, eles fazem bico ou não?
Gente, eles fazem trabalhos temporários, entendeu? Agora eu falo português rebuscado, porque eu não uso uma palavra diferente aqui, entendeu? Eu assim... Sim, mexerica é tangerina. E tangerina é uma putaria aqui? Eu não tô sabendo mais.
Júlia, o que é mexerica? Vamos deixar essa questão...
E aí tem, tipo, eu sempre falo alguma coisa, eu sei. Quando eu falo alguma coisa e rola um silêncio, aí eu... Quem vai me dizer?
Alguém.
Quem daqui vai me dizer?
Quem vai me localizar?
Aí agora eu faço a tímida. No trabalho eu faço a linha tímida, né? Eu faço assim, ó.
Ai, Ju. Ô, Ju, agora eu acho que a gente podia concluir essa live com uma polêmica.
Como assim? Para! Eu só quero me sentir... Eu acabei de dizer que eu tô agora me interagindo, virando amiga, do tipo, né?
Tá bom, não precisa ser de Portugal. Pode ser de qualquer época, tá?
Uma polêmica.
Uma polêmica.
Ah, eu tenho uma polêmica. Já tem muita gente do Renaissance aqui, né?
Vai.
Existe hotel no mundo com maior pegação do que o Renaissance São Paulo Hotel?
Eita!
Então, eu tô pra descobrir que não tem, entendeu, pessoal? Eu quero dizer que essa parte da hotelaria aqui é uma paz, porque tem muita gente mais velha. Então, assim, muita gente namora. Eu descobri também que solteiro aqui, só eu, Fernanda, Ana. E assim, o pessoal namora, mora junto aqui. Então, assim... Tem aquela coisa assim, é bem tranquilo aqui, bem tranquilo. Saudade Renaissance.
Saudade Renaissance. A sua mãe mais ou menos, né?
Mãe, pelo amor de Jesus Cristo.
Quem jogou a polêmica pra acabar foi sua mãe, na verdade. Não foi
olha,
você.
Olha, Thaís, eu jamais.
A Thaís, eu jamais. Olha, eu queria dizer, Ju, que foi um prazer enorme estar com você. Eu tinha certeza absoluta que, assim, a gente não teria a menor dificuldade com conteúdo pra essa live, porque, mais uma vez, você é o próprio conteúdo.
Eu quero fazer um parênteses aqui, só o último que Thaís pergunta. Os boys são lentos aqui. Até as portuguesas dizem que é na base de uns 70 cafés. Aí rolam umas 3 cidadinhas do banco fora de casa. Aí rola um olhinho no olho, que aí você vai, não, vai vir um beijo agora. Agora vem um... E não. Não é aquela coisa do brasileiro, não vou fazer nada que você não queira, já tá te pegando. Ai, que saudade. Ai, é uma saudade. Volta pros agradecimentos, amiga. Volta aqui, tá?
ela finalizou falando, não rola bico, então. Peraí. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade de falar com você. Eu amo conversar com você. E aí, desde que eu comecei a pensar em podcast, live, eu sempre falava, eu quero fazer uma live, um podcast com a Ju, porque eu tinha certeza que as pessoas iam se divertir, que ia ser interessante e que ia dar ibope, né, minha gente? Porque, olha, essa live bombou.
E eu queria agradecer muito. Deia, ela é minha referência para sempre de profissional de fitness, saúde. Eu falo assim, eu falo um currículo que eu nem sei se existe de Andréia. Hoje em dia ela trabalha com natação, ela trabalha com recuperação, ela trabalha com sendo gente mais velha, com jovens idosas. Ela fez eu gostar de correr, tipo, tudo mentira. E aí, não, Andréia, mentira, tô só te vendendo. E ideia é, tipo, meu amor por Elaine, então é amor em dobro. Mas ela é uma profissional que eu admiro, só por ela eu passaria por esse carão aqui, porque eu nunca fiz uma live na minha vida. Eu tenho muito orgulho do trabalho que ela produz, então tudo que ela quiser fazer e me usar como cobaia tá autorizado. Eu queria pedir desculpas que eu falo, tipo assim, embolando os assuntos todos, mas eu queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida sobre morar fora ou sobre Portugal, o meu Instagram, meu Facebook, tudo meu tá aberto. Não é encher o saco. A minha casa tá aberta, tá tudo aqui. Se alguém quiser, a caravana 2021, eu vou cobrar. Eu sei quem tava nessa live. E é isso, assim, eu queria que...
Cuidado que pode ser que o pessoal vá morando aí, vai querer, já vai com tudo, não vai só passear. Depois de tudo que a gente falou.
É bom! Eu tenho sofá-cama, o apartamento é pequeno, eu sinto saudade. Não sei se todo mundo sabe, mas eu tô há 2 anos e meio sem ir no Brasil. Então, assim... isso tudo dessa movimentação que a quarentena trouxe, que é todo mundo tá muito mais presente na vida virtual, para mim foi um presente, assim, do tipo, tem sido um presente. E eu queria só dizer que eu posso retribuir em dica, em conselhos, em tudo, minha gente. E, sei lá, vou fazer stand-up comedy. Eu queria agradecer.
Muito obrigada a você, Júlia. Eu queria... A Lili falou um negócio e eu também concordo. Eu acho que você devia fazer mais lives, porque você é uma pessoa muito agradável de ouvir, de ser engraçada. Eu acho que você devia aproveitar essa quarentena e fazer um bico de influencer.
Minha mãe tá aqui, eu não posso dizer que eu tô com saudades. Vou fazer um bico. E um beijo, um bico pra todo mundo. E é isso, uma tarde de sol, assim. Sejam felizes, eu amo vocês. E por favor, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus.
É isso, beijos de luz. Olha, falamos juntas, que lindo. Beijo, Ju.
Tchau,
tchau.